Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem, edição para este sábado, dia 26 de junho de 2021. O meu nome é Carlos Bonaparte e cá estou para lhe fazer companhia durante os próximos 30 minutos. Não estou sozinho, o Ponto de Ordem vai para o ar na Terapia Informação, sempre aos sábados, às 18 horas, e tem, claro, a presença de Carlos Bonaparte e também de Pablo Henrique Rebelo. Hoje o tema tem tudo a ver com a Terapia Informação. A importância de saber comunicar. Mas antes de qualquer outra coisa, Pablo, bem-vindo a mais uma semana.
Olá, Carlos. Olá, amigos do Ponto de Ordem. Convido você para vir com a gente para mais esse programa. Um grande abraço e continue conosco.
Como é que anda aí o Brasil? Muita agitação com as CPIs ou nem por isso?
É, continua a mesma agitação que no Brasil é quase diária, mas o que a gente vê é que até mesmo dentro de uma CPI se tem muita dificuldade de comunicar aquilo que se quer dizer ou perguntar a um integrante da CPI, alguém que vai lá dar seu depoimento. A gente vê que a qualidade dos nossos deputados na comunicação é baixíssima.
Esta semana ouvi uma definição do Brasil muito interessante, que é: o Brasil é aquela telenovela que está sempre, ou seja, cujo último episódio afinal nunca é o último, ou seja, quando parece que vai tudo acabar, afinal ainda há coisas mais emocionantes, ou seja, o que é sempre bom, porque o Brasil, dizia uma pessoa, o Brasil deve ser o país mais emocionante do mundo, em que o nível de imprevisibilidade é sempre superior a 50%.
É. Exatamente.
Ora,
mas tem outra ótima sobre o Brasil. Tem outra ótima sobre o Brasil que eu vi essa semana de um humorista, é que o Brasil é a vanguarda do atraso.
Ora, cá está uma boa frase. Isto é preciso saber comunicar para dizer este tipo de frase, não é? Vanguarda do atraso é uma engenharia comunicacional muito boa.
Exatamente, foi dita por um humorista dando uma entrevista num programa essa semana e eu achei sensacional. Quer dizer, a gente é especialista em fazer a coisa atrasada.
Qual é que foi o humorista? Já agora não sei se se lembra.
Foi o Marcelo Madureira, foi integrante do programa Caceta e Planeta, que passou aqui numa emissora de televisão e que já há muitos anos saiu do ar com a morte do principal humorista do grupo, que era o Bussunda, que morreu na Copa da Alemanha em 2006.
Ok. Mas o programa, eu estava agora a repetir, é isso? Ou tem novas edições?
Não, ele estava dando uma entrevista como cidadão, né? Num programa falando de política. Aí o cidadão, Marcelo Madureira, falou essa frase e eu achei que ele arrumou uma definição muito boa para o momento em que a gente se encontra enquanto nação. Quer dizer, a gente está sempre correndo atrás, mas num tempo fora do normal. A gente começou a falar de vacina 6 meses depois que todo mundo já falava de vacina, por exemplo.
Exato. Agora, essa é uma boa frase. É um bom, como nós aqui chamamos, um bom gancho. Mas também há erros de comunicação. Não sei, o que é que acha da frase do Papa Francisco, que disse que o Brasil tem muita oração, pouca oração e muita cachaça? Acha que foi um erro de comunicação ou nem por isso?
Não, eu acho que antes dele ser Papa, ele é argentino, né? E os argentinos falam muito isso em relação aos brasileiros. Porque a bebida tradicional, a bebida tradicional da Argentina é o vinho, né? E aqui no Brasil, a bebida tradicional do Brasil é a cachaça, tido como uma bebida de segunda classe, uma bebida mais barata. Então, quando eles falam isso, eles também estão colocando a gente patamar abaixo, vamos dizer assim. O Brasil toma muita cachaça e reza pouco, ele está deixando fluir a veia de argentino presente no Papa também, mas acho que não foi um erro de comunicação, foi a cultura argentina que está no Papa falando mais alto em relação ao Brasil.
Daqui a pouco já vão perceber porque é que eu disse que tinha tudo a ver com a antena de informação, este tema, mas antes quero recordar como é que pode participar na nossa emissão. Na nossa e nas nossas. O e-mail é sempre o mesmo, aw@antenaweb.pt, e o WhatsApp, Telegram ou Signal é mais 351-910-222-400. Recordo, mais 351-910-222-400. Coisa boa é que eu aqui não tenho que explicar que 6 é meia, porque não há 6 no número. Já agora, porque é que no Brasil 6 é meia? Tem a ver com a meia dúzia, é isso?
Exatamente. A origem da expressão vem de meia dúzia. Pelo menos é o que eu já ouvi falar nas minhas aulas de línguas, de comunicação, vem do meia dúzia, por isso que seis é meia, porque uma dúzia seria 12, né? Normalmente é assim em todo lugar, e meia dúzia, por isso que eles usam o termo meia para simbolizar os seis.
Portanto, no Brasil é algo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, arroba, 16, é isto?
Exatamente, é mais ou menos assim. Você vê muita locução publicitária, por exemplo, quando o número termina em 66, fala 66.
Não, agora você.
Ligue já para o telefone.
Diga, diga.
Pode falar. Quando o número termina em 66, é isso.
Dizem 66, é isso?
Dizem 66.
Ok. Ficamos aqui um pouco atropelados pelo delay. Peço desculpa, Pablo, e também ao nosso auditório. Ficamos aqui um pouco atropelados. O delay a dificultar a comunicação. Mas dizia eu, agora vou ser um pouco mau. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Lula, 10, 11. Pronto.
Exato.
E quando chegarmos ao 268, dizemos Lázaro, que foi o número de helicópteros, talvez que o Lázaro já conseguiu escapar. Pronto, portanto.
A coisa tá complicada lá. O cara tá sendo conhecido aqui como. Ele tá oferecendo curso como desaparecer. Como desaparecer da polícia e não ser mais encontrado.
Eu acho que até o Homem Invisível tem muita coisa a aprender com o Lázaro, mas pronto, vamos ver. Bom.
Eu só lembro da história do Rambo. Quando eu vejo a história do Lázaro, eu lembro daquela história do Rambo que ele invadiu uma cidade, matou todo mundo.
Pois é
É
isso.
literalmente a vida imitando a arte.
Exato, exato. Bom, se calhar inspirou-se no Rambo para escapar assim às autoridades, não é? Não faço ideia. Bom, diga, diga.
Creio eu que sim, né? Creio eu que tem alguma inspiração aí nesses filmes de perseguição. É porque realmente é uma região que eu não conheço exatamente ali o local, mas eu já passei por aquela estrada, porque eu sou nativo do estado de Goiás e geralmente quando vou para a casa dos meus familiares, eu desço em Brasília e pego exatamente aquela estrada para ir até a cidade onde estão os familiares da família do meu pai, que é o interior de Goiás. Então eu conheço a estrada e realmente é um lugar muito propício para quem quer se esconder.
Que bom saber disso. Acho que vou emigrar para Goiás. Bom, então, para o Pablo, o que é o mais importante para saber comunicar bem? Eu considero o Pablo um ótimo comunicador, mas O que é que para o Pablo é mais importante para saber comunicar bem? Ou seja, transmitir bem a sua mensagem?
O elemento fundamental para saber comunicar, na minha opinião, é você ler bastante, né? Porque quem não lê, não interpreta. Quem não interpreta, não opina. Então, basicamente, a pessoa que comunica errado é porque ela não tem o hábito da leitura e não tem consolidada as outras ferramentas da comunicação, que é o entendimento, a compreensão, a fluência da língua, porque exatamente ela não fez o básico. Sem ler, ninguém vai saber comunicar direito. Essa é a minha opinião.
Uhum. É, e depois também tem outra coisa importante, que é o vocabulário, não é? Quanto mais nós lemos, mais vocabulário vamos adquirindo. E, sei lá, há tantas palavras. Por exemplo, eu ontem estava a conversar com uma locutora aqui na Antena Web, e dizia: eu admiro a sua calma, admiro a sua paciência. Eu fico na ideia que você é uma pessoa muito paciente. E a resposta dela foi: olha, eu acho que não devia acreditar muito nisso, porque eu também sei ficar muito brava. E a minha resposta foi algo deste estilo: pois, mas às vezes ter, como é que eu posso dizer, não é bravura, então eu vou ter que inventar uma palavra nova para isso. E diz ela: braveza. E eu: pois, é isso. Ou seja, ter braveza também é bom. Ser bravo também é bom, às vezes. Basicamente a ideia era esta. Mas, quando eu fiquei naquela: então eu vou ter que inventar uma palavra nova. E ela diz: braveza. E eu: ah, pois, já existe. Ou seja, a importância de nós lermos... Claro que isto... Eu não me lembrava da palavra. Sabia que ela existia, mas não me lembrava. Mas o que eu quero dizer com isto é: quanto mais palavras nós soubermos, vamos aumentar a nossa capacidade de nos expressar e também de saber diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa que também para mim é muito importante é: mesmo que nós não verbalizemos a nossa comunicação, ela existe no nosso cérebro. A conjugação de palavras é constante no nosso cérebro. Portanto, mesmo que nós não exteriorizemos o que estamos a pensar, quando nós estamos a pensar, estamos a comunicar com nós próprios. Se não tivermos muitas palavras para utilizar no pensamento, não vamos conseguir fazê-lo também quando comunicamos com outras pessoas.
Exatamente. E com o passar do tempo, com as evoluções tecnológicas, o ato da comunicação, ele fica muito mais multidisciplinar do que ele já foi anteriormente. E é isso que as novas gerações não entenderam. Com o recurso de voz nos telefones, com o recurso da correção nos computadores, eles acham que comunicar é só falar. Não. Falar é uma das dimensões da comunicação. E esse é um grande problema. As pessoas, cada vez mais, elas estão deixando de ser multidisciplinares. Quer dizer, você tem a escrita, você tem a verbalização, você tem a linguagem, porque você está escrevendo na internet, no WhatsApp, você pode usar uma linguagem abreviada, só que você não vai usar uma linguagem abreviada no e-mail corporativo no seu trabalho. Você tem que escrever dentro da norma culta. É isso que hoje eu vejo bastante dificuldade nos alunos que eu tenho, em particular de redação, de fazer essa transposição. Eles aprendem uma coisa só aquilo que eles utilizam, né? Só aquilo que eles aprendem naturalmente. E hoje você tem que saber que você tem que dominar os diversos campos da linguagem para ser um comunicador de qualidade. Você tem muito problema de comunicação hoje, inclusive nas empresas, de um setor se comunicar com o outro, de saber dizer o que que ele está esperando que o seu setor faça, né? Porque dentro de uma empresa de engenharia, por exemplo, você tem a engenharia elétrica, a engenharia eletrônica, diversos tipos de engenharia. E para o projeto dar certo, Os diversos setores da engenharia têm que se comunicar entre si. E esse é o grande problema que eu vejo hoje em quase todo lugar que eu vou. As pessoas não estão sabendo se comunicar, não têm paciência para ouvir o outro, principalmente quando a ideia dele é diferente da sua, e aí acaba criando um problema de comunicação que deságua em outros problemas no ambiente corporativo.
Eu não sei se no Brasil existe a palavra maniento. Existe? Conhece?
Como? Repita, por favor.
Maniento.
Não.
Ok, maniento é a pessoa que tem manias. Ou uma pessoa que está sempre cheia de frescura, como se diz no Brasil. Cá está a comunicação,
Exato.
né?
Exatamente.
Pronto, o mimizento também há no Brasil, também se utiliza essa expressão, que as pessoas gostam muito de mimimi. Pronto,
Exato.
então estava agora aqui a pensar: e os admiradores do Lazo serão os lazarentos?
Exatamente, né? Porque em determinado local do país, lazarento seria um palavrão, né?
É,
Aqui
eu
no
sei,
Brasil, no
eu sei.
sul do país, exatamente, seria um palavrão. Mas a verdadeira definição de lazarento, eu acho que ela está presente em vários outros campos da sociedade brasileira. Por exemplo, você vê dentro de uma CPI, vários deputados seriam, na minha visão, lazarentos. Realmente, eles estão lá para fazer um trabalho de defesa do indefensável.
Lazarento é uma espécie de desgraçado, não é? Só que um pouco mais
Exatamente.
ofensivo.
É, um pouco mais pesado. Seria aquela
Exato.
pessoa que, além de desgraçada, ela é cercada pelo infortúnio, né? Pela má sorte.
Exato. É, porque é uma pessoa que, para além de estar mal, deixa os outros mal também. Pronto.
Por isso que eu digo que no Brasil político devia ser sinônimo disso.
Exatamente. É, pronto. Mas isto para dizer o quê? Maniento é aquela pessoa que tem muitas manias. E eu, por escrever com acentos, por escrever com a pontuação certa e por escrever as palavras que eu quero escrever, eu já fui acusado por um, não na antena web, a nível pessoal. Já fui acusado de ser maniento, porque tenho a mania de escrever tudo muito certinho, mas no fundo sou igual a todos os outros. Ou pior ainda, por isso é que me preocupo em ter uma fala eloquente, uma fala construtiva. Também já fui acusado de ser uma pessoa de jogos de palavras, porque eu digo as coisas pela metade. Não, eu digo as coisas como elas são. Só que as pessoas entendem pela metade, porque. Por exemplo, se eu disser há coisas que eu não digo tão diretamente porque eu não quero dizer aquilo, não é? Eu não quero, se eu, por exemplo, se eu disser eu acho que nesta situação o Pablo não agiu bem, então, e o Pablo, eu entendo como eu estando a dizer que o Pablo é uma pessoa incorreta. Não. Eu não estou a dizer que o Paulo é uma pessoa incorreta, só estou a dizer que nesta situação não agiu bem. Não estou a dizer por meias palavras uma coisa que eu quero dizer, mas não tenho coragem. Não. Só que há muitas pessoas. Eu já fui acusado por. No caso, por jogos de palavras, só fui acusado por duas pessoas. Mas eu sou um pouco mal visto por este motivo, porque eu preocupo-me em escrever bem as coisas certas. E o que é que eu vejo geralmente? Frases sem acentos, muitas frases agora com os smartphones, para além de sem acentos, é frases sem pontuação. Eu já cheguei a encontrar três linhas seguidas sem uma vírgula. Como é que é possível? Sei lá.
É um teste de apneia.
Exatamente. Para mim, Pablo, nome próprio de uma pessoa, ou Brasil, nome próprio no caso de um país, sem acento, não cabe na minha cabeça. Sei lá. Palavras que, inclusive, têm significados diferentes com e sem acento, não cabe na minha cabeça que sejam todas escritas sem acento. E de resto, há um erro crasso que linguistas cometeram em Portugal, que foi do verbo parar, a palavra para perdeu o acento no A. Porquê? Porque não se usa. Não, não se usa, mas se não se usar é errado, porque para em Portugal é uma coisa, para é outra. E para não leva nenhum acento. Já para leva, para abrir a vogal. Não é? Eu vou para um certo sítio. Se disser, sei lá, para de fazer isso, eu estou a dizer outra coisa. Então, sei lá, se eu disser para, para eu falar, fica estranho.
Exatamente, e com as reformas que fizeram aí, complicou ainda mais, porque aquilo que eles já não sabiam, mas eles achavam que sabiam, agora eles julgam que não sabem mais. Então, a coisa ficou muito mais complicada. É igual a ausência do trema. Ninguém usava, mas aonde ela existia, ela era importante. Não é porque ninguém usava que ela não deixava de ser importante.
Aliás,
E eles fazem. Diga?
diga. Não, pode falar, pode falar.
Eles fazem a título de uma unificação que não ocorreu de fato, e ainda você tem, no meu modo de entender, mais uma consequência grave, que é inúmeros livros que não foram destruídos, eles estão aí em circulação nas bibliotecas para você comprar, e que não obedecem o novo acordo ortográfico que foram impressos antes. Então, os alunos estão aprendendo, as pessoas estão lendo na linguagem antiga, mas ninguém espera que um livro esteja escrito errado.
Sim. Embora eu aí consigo perceber, porque se nós formos ler livros de 1920, a escrita é muito diferente do que um livro de 1990. Isso aí é um processo que me parece mais normal. Agora, em Portugal, por exemplo, o Pablo disse uma palavra que tem o trema e que devia ter sempre o trema, consequência. Porque sem o trema lê-se consequência. Não é?
Exatamente.
Então, eu aqui em Portugal o trema não existe há muito tempo e eu acho que é um erro crasso não o manter, ou melhor, no caso em Portugal, não o recuperar. Acho que é um erro não tão crasso, mas acho que é um erro. Algumas palavras, por exemplo, painel. Não tem acento, mas painéis já tem acento, não é? Só que nós não abrimos a vogal em painéis. Nós simplesmente, ou seja, ter o acento ou não é redundante ali. Por isso é que eu não considero um erro crasso. Aumenta um pouco a confusão, mas não considero um erro crasso. Agora, acho que sim, acho que não é. Ou seja, fizeram-se coisas que não estão muito certas. E que algumas deviam ser um pouco mais explicadas. Por exemplo, a importância dos hífens nas palavras. Não é? Há palavras que perderam o hífen e passaram a ter dois R's. Há outras que se calhar continuam a ter hífen e eu acho que não, e escrevo sem hífen. Então, não sei, devia haver aí uma clarificação, mas aí Não sei, devia haver uma clarificação. Seja como for, tudo isto potencia erros de comunicação. Agora.
Eu acho que essas confusões.
Diga, diga.
Que essas confusões linguísticas, essas confusões da língua só expressam a síntese da sociedade, né? Ou seja, o que eles podem complicar, eles não simplificam.
E tem outra coisa, que é, então, se os próprios linguistas... Nós esperamos que um linguista seja um estudioso. Linguista com trema no U já agora. Nós esperamos que o linguista seja uma pessoa com formação académica aprimorada para tal responsabilidade. Quando linguistas não percebem a importância do trema, quando linguistas retiram um acento que também tem uma... que afeta não só a escrita, mas também a fonética, bom, então, eu não consigo perceber... quer dizer, há palavras que eu acho que são consensuais. Atualidade, por exemplo, nem em Portugal se utiliza o C. É normal que ele tenha saído. Sei lá. O P em ótimo. Mas, por exemplo, se for um ótico, não é? A palavra ótica mantém o P. Se for uma, num contexto, mantém o P. Por exemplo, fibra óptica. Fibra óptica não se lê o P, mas distingue-se fonética, morfologicamente, semanticamente, distingue-se pelo P na escrita. E se for óptica no sentido de ponto de vista, na minha óptica, isto está errado, por exemplo, esse já não tem o P. Então, se tiveram essa consciência nessa palavra, porquê que em para e para não tiveram e insistiram no erro, porque depois isso foi para revisão e mantiveram o erro. Posso dizer? Diga,
é a velha questão do critério, é a velha questão do critério, né? Para uma determinada situação se utiliza um critério, para a mesma situação em outro contexto aquele critério não vale mais. Quer dizer, quando você não utiliza o critério na mesma situação, deixa de se haver o critério.
É isso. E por falar em critério, vamos lá ao motivo pelo qual este foi o tema desta semana do Ponto de Ordem. No próximo dia 1 de julho, Antena Web Informação converter-se-á na primeira rádio em Portugal com 24 horas de notícias. De terça a sexta, a Antena Web Informação passará a ter 24 horas de informação. É verdade que eu não estou a dizer que vão ser 1440 minutos de informação. Não. De facto, não. Mas durante 24 horas vai ser possível ouvir vários espaços informativos. São 12 espaços informativos que duram no máximo 5 minutos cada, ao longo de 5 horas. E há ainda uma sexta hora em que há um grande momento. Como é que eu posso explicar isto? Por exemplo, ao meio-dia vamos ter o Repórter Brasil, que é um espaço que dura sensivelmente 30 minutos. Às 6 da manhã do dia seguinte, há o Bem Viver, que é uma retransmissão da Rádio Brasil de Fato, que dura uma hora. Nós temos... Isto é apenas um exemplo. Nós temos vários espaços informativos, desde o desporto, à tecnologia, à ciência, em que, basicamente, nesse tempo, vão poder ouvir várias matérias informativas que vão deixar a par daquilo que vai acontecendo no mundo. Destaco, apenas como exemplo, de hora a hora, o Rádio News, que é um espaço de mais ou menos 2 minutos, 2 minutos e meio, por cada rubrica, são, seis espaços por dia, que vão repetir de 6 em 6 horas. Porque há essa questão. Tirando os espaços grandes, o Bem Viver, o Repórter Brasil, o Panorama Agrícola, estamos aqui a faltar outro. A Hora Extra, que também tem uma hora. Estes programas não, mas todos os restantes vão passar, são pequenas rubricas que vão passar 4 vezes por dia. Às 13, por exemplo, às 13, 19, à 1 e às 7 do dia seguinte. Então, seja como for, se perder, sei lá, o Covid diário das 19, ele vai voltar a passar à 1 da manhã, às 7 da manhã e às 13 do dia seguinte. O Covid diário vai ser uma rubrica feita aqui na Antena Web Informação, tal como o Portugal Informativo e tal como o Desporto Antena. Estas são rubricas que vão, às vezes, até durar mais do que 5 minutos. Tudo depende daquilo que haja para dizer. E, portanto, quem diz estas também diz, por exemplo, o Giro Rural, que também vai trazer este... Agora, o que é que vai acontecer ao sábado? Bom, ao sábado continua a haver o Ponto de Ordem, normalmente, aqui às 6 da tarde. Vamos também passar a ter o Negócios em Vista, que vai num horário diferente. Vai para o ar agora às 9 da noite, também ao sábado. Já se mantinha, já estava aqui na Antena Web, mas ele ia para o ar às 8h30, vai passar aí para o ar às 9 da noite. E o Jornal da Semana, que é ao domingo, também, às 9 da noite. Claro que ao domingo e ao sábado há menos informação. Na segunda-feira a informação começa à meia-noite com o Rádio News. Aliás, peço desculpa, começa à meia-noite e 5 com a Hora Extra. E sim, a partir do meio-dia começamos já a ter novamente muitos espaços informativos. E a partir das 6 da tarde voltamos à normal, não é? Ou seja, entre as 18 horas de segunda e as 12 horas de sábado podem contar com informação a todo momento. Claro que a partir daí é fim de semana, acontecem menos coisas. Pronto. Há ainda outras novidades. Às vezes, essas rubricas poderão não ser emitidas às 24 horas. Porquê? Porque às vezes a Antena Web, através da Antena Web Informação, vai voltar a ter transmissões desportivas que, em alguns casos, poderão acontecer no Canal 1, mas não era parte das situações que acontecerão na Antena Web Informação. Vamos voltar a ter relatos de futebol que ficaram suspensos na época da pandemia, para nós. Não fazia muito sentido porque os relatos eram feitos em estúdio e nós decidimos não dar aso a isso. Agora já vai sendo possível ir aos estádios. E para além de contarmos com as reportagens do Nuno Miguel no Desporto Antena, vamos também contar com a emissão em direto de transmissão dos jogos da Primeira Liga do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol em Portugal. E para já é só, mas poderá não ser só isto. Estamos ainda a estudar outras possibilidades. Então, estas são as novidades. A Antena Web Informação será a primeira rádio em Portugal com 24 horas de informação, em que basicamente vamos ter uma música, um espaço informativo, outra música, outro espaço informativo, e em alguns casos até, como eu fui dizendo, poderá ter ser um espaço informativo a seguir ao outro. Porque, por exemplo, o Mini Jornal do Brasil dura mesmo 5 minutos, 6, 7, depende, mas anda por aí. E o mesmo poderá acontecer com o Covid Diário, o Portugal Informativo ou até também o Desporto Antena. Portanto, alguns destes espaços que têm uma duração prevista de 5 minutos poderão até passar desse espaço, desse tempo. Portanto, é uma rádio que se vai dedicar inteiramente à informação e, claro, sempre portas abertas para os chamados breaking news. É o que vai acontecer a partir do dia 1 de julho em mundoaosegundo.pt. Já podem conferir em mundosegundo.pt já podem conferir a grelha de rúbricas e quem é que as apresenta, que vão então poder ouvir na anterior informação. Pablo, comentários e depois o fim, as despedidas desta edição.
Bom, gente, é isso aí. Fico muito feliz com a nova programação da Antena Web. A Antena Web segue comunicando o mundo com o mundo e você com tudo. E até a próxima semana. Um grande abraço e até o próximo Ponto de Ordem.
Ponto de Ordem, que regressa no próximo sábado, normalmente, sempre às 6 da tarde. Então, ouvintes, agradeço a vossa companhia. Voltamos então a encontrar-nos até lá. Recordo, meios de participação, e-mail aw@antenaweb.pt, WhatsApp, Telegram ou Signal, +351 910 222 400. A todos uma boa tarde e até à próxima edição do Ponto de Ordem.